meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é mais um Sinapse Podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. E mais uma semana estou aqui ao lado do meu grande amigo, meu sócio, Daniel de Tomaso. Como é que estão as coisas aí, Dani?
Oi, Fê, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de concorrência, vamos falar hoje de YouTube, vamos falar de muita coisa interessante, tá bom? Valeu, turma.
A gente pode falar sobre qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, menos sobre o Sport Clube Corinthians Paulista, que eu me recuso e vai deixar isso aqui tão pra baixo que ninguém vai querer ouvir. Então, não sendo esse o tema, tá tudo bem.
Ok, pode ser. Faremos isso.
Bom, mas antes ainda, vamos nos apresentar aqui, falar um pouquinho sobre a escola, porque tem sempre gente nova chegando. Então, nós somos a Sandbox, Escola de Estratégia. E a nossa missão aqui como escola, há praticamente 10 anos, é fazer com que as pessoas pensem mais estrategicamente. Ou seja, habilitem mais o seu pensamento, desenvolva mais a sua cabeça para olhar e pensar estratégia, né? Não é uma coisa necessariamente simples, mas é uma coisa fundamental. E a gente faz cursos que têm essa missão, têm essa pegada. Claro que são vários temas diferentes, né? A gente fala de... Claro, de estratégia, mas a gente fala também de inovação, de criatividade, de data, de soft skills. A gente fala de um monte de coisa, estratégia digital, tem uma pancada de temas dentro de digital, mas todos eles têm o mesmo fio condutor, o mesmo viés, que é como fazer com que as pessoas pensem nesses assuntos de maneira mais estratégica, ou seja, maneira que gere mais resultado, mais valor, que tenha uma disposição a alocar melhor os recursos e entender, inclusive, coisas como competição, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E para ilustrar, a gente sempre traz um curso aqui para vocês nos conhecerem melhor, um curso que está chegando, que está pintando aí na área, e dessa vez a gente vai falar sobre um curso de data, né,
Dani? Sim, sim, a gente vai falar um curso novo que a gente tá subindo, chamado Decision Intelligence. Um curso sobre tomada de decisão, assim, no fim das contas, sobre como a gente consegue usar dados para melhorar a nossa capacidade de tomadas de decisão. Então, o curso é muito bacana, assim. Ele vai desde fundamentos, assim, de tomada de decisão. A gente fala sobre como a gente traduz estratégia para métricas, sobre certos metrics, que é uma coisa bem importante em dados e na relação entre dados e estratégia, sobre como a gente melhora os processos de decisão usando dados. É muito bacana o curso. Esse é um curso que ficou dentro de casa, eu e o Fê que damos as aulas, assim. Então, tá bem legal, gente. É legal vocês conferirem lá, porque quem se interessa por dados, e principalmente sobre como saber aplicar esses dados em tomada de decisão de maneira mais efetiva, é para você.
Exatamente. Então, para conhecer o Decision Intelligence e qualquer outro curso aqui da escola, você acessa sandbox.ee de Escola de Estratégia e você vai ter todas as informações ali que você precisa. E também lembrar que a gente faz esses cursos não só para a rapaziada porta aberta, assim, né? Qualquer um pode fazer os nossos cursos, mas também a gente faz em formatos in company. A gente tem feito cada vez mais para empresas aplicando os cursos do jeito que são ou, como é mais normal, adaptando aí as necessidades. Então, se você sentir que tem uma abertura e uma necessidade de fazer uma capacitação a respeito desses temas todos de estratégia, manda um e-mail lá pra gente, contato@sandbox.ee, e a gente troca uma ideia, tá bom? Então, vamos embora pra nossa estratégia em pauta, falar do YouTube. Bom, a matéria de hoje é do Ad Age, e ela diz o seguinte: YouTube lança anúncio de 30 segundos não pulável para atingir o dinheiro das marcas na TV. Então, aqui é o que nos traz o Ad Age. E é o seguinte, né? Bom, acho que ia chegar esse dia para os mais realistas, né? E chegou, que é um momento em que o YouTube decidiu lançar anúncio de 30 segundos, como qualquer canal de televisão, o que você não pode pular. Ou seja, você vai ter que pagar esse pedágio de 30 segundos. Claro que tem umas regrinhas aqui por enquanto, né? Então eles falam que é só para quem está assistindo na TV de fato, e é só para anunciantes específicos que compram um pacote XPTO do YouTube. Mas é só o começo, né? Não vamos crer que isso não vai, de alguma maneira, pular para aplicativo, para site, para ser um formato convencional do YouTube. Mas isso tudo também é previsão de futuro aí, especulação. O fato é, lançaram e estão com um alvo bem claro, assim, nesse dinheiro da televisão mesmo, né? Que as marcas já estão acostumadas a investir há tanto tempo nesse formato aí de 30 segundos. O que, que significa isso, Dani? Fora uma coisa absolutamente desagradável para a nossa experiência, o que mais significa isso?
Então, fora esse lado da experiência, né? Quando eu fui ler assim, eu acho que as duas coisas que chamaram a minha atenção é, primeiro, isso é uma coisa que, por enquanto, né, como você disse, assim, ou nesse momento, é uma coisa voltada ao YouTube na TV, no device TV mesmo, assim, né? Então, assim, não vai ter no computador, não vai ter no mobile. E isso foi apresentado no upfront que eles fazem para publicidade junto com as outras emissoras. Então, tipo assim, é quando as emissoras todas lá vão apresentar suas novidades para o mercado publicitário e, sei lá, nos Estados Unidos pensa que a NBC faz isso, a CNN faz isso e o YouTube faz isso como uma plataforma. Então, acho que isso que foi, e até muito disso inspirou do que a gente vai falar de concorrência hoje, esse olhar de por que, que eles estão brigando aqui. Na verdade, eles estão, primeiro, buscando um jeito mais importante de ganhar dinheiro, uma outra frente aí que a gente vai falar mais sobre isso, mas eles estão tentando, literalmente, roubar dinheiro que continua indo para a TV linear, muitas vezes, assim, né? Então, com esse formato de 30 segundos, que é o formato clássico de TV, com a ideia de você fazer na mesma época que tudo está sendo apresentado, né? Então, todas as coisas estão sendo apresentadas para os anunciantes, todo mundo está colocando nos planos, eles querem entrar nos planos de mídia dos anunciantes que pensam em pacotes, das agências, esse universo, né? Não é o cara que está ali operando a mídia dele, fazendo a coisa pequenininha ali, né? Ou de um jeito mais nativo digital, assim. Ele está indo para roubar esse mais share desse mercado, assim, né? E a outra coisa que eu fico pensando, que a gente falou um pouco sobre isso antes do episódio, né? Que claramente também é uma amostra do aperto, né? Do momento econômico e da dificuldade que os negócios de tecnologia estão vivendo, assim, porque tem um lado meio de apelada, né, parece assim, ainda que seja legal, faz sentido, posso falar, tem um lado meio apelada, né, então mostra, assim, que os caras estão precisando, né, estão precisando desse dinheirinho aí.
É, até porque isso chega num contexto, né, em que a receita de publicidade no YouTube teve uma queda de 2,6% em relação ao ano anterior, então, assim, né, não é que está num bom momento, está precisando resgatar aí essa receita e vem com, como você disse, esse apelo, né? Porque é uma coisa que, assim, não, eu ia falar que não estava no radar, mas não é verdade, assim. Acho que todo mundo que vem acompanhando, assim, esse crescimento do YouTube ao longo do tempo, os formatos, eles vão se acumulando de publicidade, né? Já tem formatos menores que não dá para pular, em qualquer vídeo que você assiste. Então, é uma escalada, né, cara? É uma escalada natural. Por isso que eu mencionei que eu não acho que vai parar por aqui. Falar, é só na TV. É, tá bom, mas agora, né? Enfim, então, acho que é... Quando você vai construindo audiência, base, né, pra sua plataforma de um jeito tão grande quanto eles estão fazendo ao longo dos anos, é natural que você vai querendo cada vez mais, né, espremer a vaquinha ali pra qualquer formato possível de fazer receita. E é isso que eles estão fazendo nesse momento, né? E é bem interessante ver como eles mencionam aqui, como o Dani falou, né? Essa coisa de se equiparar ali a emissoras e tal. Eles mencionam que eles têm 150 milhões de usuários que assistem na TV, o YouTube, como TV mesmo. E aí eles já vão explorando outros formatos. Tipo, ah, quando o vídeo estiver pausado, será que a gente não pode colocar anúncio durante a pausa do vídeo? Enfim. Uma mídia, como qualquer espaço de mídia, ele vai explorando formatos, explorando esse tipo de coisa. Eu fico só pensando, né, eu sempre busco trazer essa reflexão do ponto de vista do usuário, né, o que isso significa, né, porque de um lado a gente pode ser otimista e falar, as pessoas se acostumam. É verdade, a gente acaba se acostumando com todo tipo de coisa. Mas uma coisa é você assistir TV e sempre ter tido que pagar esse pedágio e aí sim já tá acostumado. E outra coisa é você, paulatinamente, numa coisa que não era assim, ela passa a ser. E aí ela passa a ter esses pedágios cada vez maiores. Como que isso impacta, né, a experiência do usuário? Quanto ele, de alguma forma, sente que não quer estar tanto ali quanto ele já esteve um dia. O que significa para a audiência no médio e longo prazo, assim, né?
É curioso você falar isso, porque eu acho que, primeiro, esse movimento, assim, de meter mais propaganda, né, ele também está presente em outras coisas de streaming, assim, não é que você vai ver vídeo em outro lugar, assim, mas para mim daqui a pouco você vai ter na Netflix ou na HBO Max ou em qualquer outro lugar, assim, né? Ah, vai ter outro ritmo, você não tem ainda, depende do plano, tudo bem, tem todas as questões, mas o fato é assim, vai ter mais streaming, vai ter mais propaganda no streaming, assim, esse é o negócio, fala muito sobre o player específico do YouTube, mas fala muito sobre a categoria, assim, sabe? E isso, no fim das contas, é o tipo de coisa que vai minando essa experiência, como você vai fazendo, pode torná-la menos prazerosa ou ter impacto, e aí, eventualmente, fortalece o quê? Fortalece outras coisas que vão, outros tipos de jeitos das pessoas ganharem seu tempo. Você cria essa vulnerabilidade, talvez não seja agora, mas sei lá, vídeo curto, que já tem um monte de propaganda no meio, mas também é que a galera continua crescendo e vendo muito, talvez será que isso se fortalece também? E assim vai, entendeu? Então eu sinto que tem essa coisa, sei lá, muitas décadas atrás a TV a cabo não tinha propaganda, né?
Uhum.
E ela passou a ter propaganda, e isso...
Loucamente.
Isso, loucamente, e paulatinamente também, como você está falando, foi vindo até ficar uhum. muito, mas assim, é diferente a experiência, não necessariamente melhor, e isso de alguma maneira, não dizer que enfraquece o produto, mas assim, isso quase que barateia o produto, assim, sabe? Barateia o produto, assim, ele perde um pouquinho de brilho, um pouquinho de valor. Lógico que os caras vão fazendo e testando, né? Porque o jeito de fazer é, coloca um pouquinho, mede se não tá dando ruim, mede se tá dando dinheiro, você vai sacando, não é só uma atropelada, assim, né? E a outra coisa é, bom, eles estão criando, talvez, estão criando um selling point para vender YouTube Premium, talvez, que é a assinatura de YouTube, né?
Ah,
que acho que é algum outro jeito. Você cria o problema e a solução.
Exatamente, criar dificuldade para vender a facilidade, né? Esse é o clássico. Mas também eu acho que tem uma última coisa que fala na matéria aqui que eu acho interessante e talvez vai ser um movimento crescente. Algum tipo de contrapartida em termos de conteúdo, né? Então, aqui menciona que o YouTube comprou o Sunday Ticket da NFL, né? Que é um pacote da liga lá sobre conseguir passar todos os jogos regionais do domingo e tal, né? Tem jogo acontecendo domingo o dia inteiro praticamente na NFL, né? E segunda e quinta é mais à noite. E assim, isso tem toda a cara de TV mesmo, né? Porque aí você compra um pacote de esporte, que é uma coisa que é para ser consumida necessariamente ao vivo, né? Nesse formato consagrado de TV. Pacote caro, grande, importante nos Estados Unidos, assim. A NFL, ela é bizarramente grande. Então, óbvio também, ela é bem localizada no tempo, né? Ela é uma temporada que acontece de setembro a fevereiro. Mas mesmo assim, eu acho que é uma iniciativa que o YouTube traz junto com isso de tipo, ó, a gente vai servir coisas como TV também. E talvez esse seja um movimento crescente, né, de transformar, de ter um lado meio grade, meio ao vivo. Já tem, né, já tem muito canal que faz isso, né, que tem programação 24 horas por dia ao vivo, que vai consolidando vários canais diferentes e vira uma TV mesmo. Então eu acho que é um movimento interessante de... misturar de alguma maneira o on-demand com o ao vivo, com esse formato TV zona mesmo, né?
Eu acho que todo o papo de CTV, né, de TV conectada, é um bagulho que está crescendo loucamente, assim, crescendo muito. Assim. A gente pode até falar um dia, assim, mas por exemplo, a Samsung, com isso, está querendo crescer em propaganda, como dona dessa, enfim, como líder nas telas, né? Mas, tipo assim, o streaming no aparelho de TV que fica parado na sala, esse consumo, ele é muito forte já, assim. Então, ele vai criar uma lógica própria que empresta do streaming linear e empresta da TV linear também. E ele vai juntar e criar uma lógica própria e players novos. Vai ser um mercado interessante de acompanhar, assim.
É, exatamente. E mesmo nos streamings, hoje já tem poucos movimentos, mas tem, né? Sei lá... Succession, domingo às 10. Ou esporte mesmo, que tem praticamente qualquer streaming... Tem lá,
tem horário.
Manchester City, 4 horas na HBO. Então, essas iniciativas tendem, né, a crescer. Acho que o YouTube tá... E o YouTube tem essa cara, né, meio de você zapear, né? Ah, vou abrir o YouTube pra ver o que tem, né? Você deixa zapeando um vídeo atrás do outro. Ele já, eu acho que de todos ele que tem, é o que tem mais essa característica, né? Então, de alguma forma também é um movimento natural pra eles. Vamos ver o que essa coisa dos anúncios significa no meio de tudo isso, mas é natural, né?
Não, e também são os caras que estão jogando mais em formatos, né? Porque eles têm os formatos longos de YouTube, chamado formato longo, né? Que 5 minutos é formato longo. Mas eles têm os formatos longos, eles têm as coisas mais ao vivo e CTV, eles têm aluguel de filme, eles têm shorts, né? Que também é um consumo importante deles, assim, das coisas que eles fazem já em shorts, assim. Então, eles também, nesse sentido, assim, o YouTube é... enfim, tá apanhando, tá sofrendo, mas eles estão fazendo coisas, assim, entendeu? Tem que ver quanto isso vai descaracterizar, vamos dizer assim, sabe aquela coisa que você olha meio que você não sabe mais o que é, mas eu acho que, pode ser impressão minha, eu acho que eles fazem essa coisa de colocar os formatos nele, assim, com mais, ou os modelos dentro dele com mais, acomodando melhor do que o Instagram, talvez, vamos dizer assim, entendeu?
Uhum. É, mas isso colocando ele contra uma rede social, né? Mas pensando nele como um streaming mesmo, né? É engraçado uma diferença de estratégia, assim, que talvez ele é o que menos investe em conteúdo original. Não que não invista, ele faz conteúdo original, o YouTube, claro, mas comparando, né, com essa.
Mas claramente
eles
tiraram
outras,
o pé disso, né? Claramente eles, assim, tiraram
o pé forte. E é curioso, né? Porque quando você vê ele comprando um Sunday Ticket da NFL e tirando o pé de produzir conteúdo original, né? O que sinaliza como estratégia, né? Talvez é melhor eu adquirir esse tipo de conteúdo e transmitir aqui, usar como modelo de negócio publicidade com esse tipo de formato, do que eu mesmo investir em conteúdo original para competir com quem sabe fazer isso, né? Magistralmente, como uma HBO da vida, né? Enfim, então também tem todas essas discussões. Bom, falamos aqui do YouTube então, uma discussão super legal, porque ela envolve de um tudo aqui, como vocês viram. Vamos continuar acompanhando como sempre. E se você quiser semanalmente aí ir discutindo esse tipo de coisa com a gente, nós temos newsletters que saem toda quarta e toda sexta, além de posts do nosso blog que discutem um pouco disso tudo. Nas redes sociais também, né? A gente está... Instagram, LinkedIn, lá a gente acaba publicando esse tipo de assunto, de debate. Então, acessa lá sandbox.ee, que vai pintar um pop-upzinho em alguns segundos, você coloca seu nome e seu e-mail e passa a receber esses conteúdos por e-mail. Beleza? Então, vamos agora para a nossa sinapse da semana. Bom, a sinapse de hoje, como eu já adiantei na abertura, ela é sobre concorrência, competição, né? Então, em um tweet, ela diz o seguinte: se estratégia é um jogo, pode ter certeza, tem mais gente querendo ganhar. Bom, a gente fala bastante, né, de estratégia como um jogo, uma estratégia como escolhas para vencer esse jogo. Como diz aqui o nossa sinapse em um tweet, se a gente quer ganhar, tem alguém querendo ganhar do outro lado também. E essa é uma boa chave, assim, para a gente... buscar desenhar nossas lógicas, as nossas estratégias, né? Contra quem a gente está competindo pelo mesmo pote de ouro no final do arco-íris, né? Se todo mundo está querendo ele, cada um está pegando uma rota, talvez, para chegar lá, às vezes a mesma rota e se acotovelando. Mas se a gente não consegue enxergar, né, quem está correndo do nosso lado, atrás do prêmio, a gente tem mais dificuldade de tomar boas decisões, né, Dani?
É, uma coisa, assim, né, que a gente fala muito sobre... escolhas e tudo mais, eu acho que e a gente já falou muitas vezes sobre como a gente tem que tomar as nossas decisões ou ter mais clareza sobre qual é o jogo, né? O que a gente está querendo ganhar, qual é o prêmio, o que está em jogo de verdade. Mas acho que a gente nunca tinha parado para conversar mais assim sobre como os players com quem a gente está competindo são determinantes para as decisões que a gente toma. Tipo assim, você toma decisões diferentes de acordo com quem você concorre, de acordo com como você enxerga a tua concorrência, né? Se você concorre com um tipo de empresa, um tipo de serviço, um tipo de marca, você vai agir de um jeito. Se pinta um competidor fazendo outra coisa, você provavelmente tem que competir de outro. E pensar assim, e o pensamento tipo, não, você tem que fazer o seu melhor e olhar, e o consumidor vai querer, assim, olhar para a concorrência, assim, é um pensamento bem... bem, bem fraquinho das ideias, assim mesmo, assim, porque o que você precisa, no fim das contas, é entender que, na verdade, esses competidores estão também fazendo ofertas e coisas, e você, de alguma maneira, tem que superá-los em algum lugar, né? Você tem que conseguir capturá-los, tipo assim, oferecer uma vantagem, assim, para os consumidores, algum tipo de coisa, para poder entender isso, assim. Então, assim, acho que uma coisa é entender que sempre a gente tem competidores E uma das primeiras tarefas de fazer estratégia é identificar com quem a gente compete, porque não é uma coisa tão direta.
Exatamente. E competição nesse sentido, especialmente hoje em dia, né? É uma coisa muito louca, assim, né? Tem um report que a gente cita bastante aqui, até o The Future of Strategy, que vamos linkar de novo aí, que ele fala em algum momento ali, ele fala uma coisa interessante sobre comparação com xadrez, né? De todo mundo que trabalha com estratégia de algum jeito tem essa comparação, ou sei lá, a gente vai... Precisa de uma imagem aí para ilustrar a estratégia. Mete um jogão de xadrez.
É, não, você coloca strategy lá no Google Images, ele já vai dar uns xadrezinhos lá para você.
Exatamente. Então, é uma comparação comum, assim, né? Só que ele fala uma coisa interessante ali no report, que ele fala, cara, a verdade é que, apesar de xadrez parecer um jogo difícil e tem muita estratégia assim nele, a questão de estratégia de negócio, ela é muito mais complexa do que um jogo de xadrez, né? Porque o jogo de xadrez é difícil, mas no mínimo ele tem um competidor definido que está sentado na sua frente. São as pedras pretas contra as brancas. E as regras estão claras, definidas. O campo de jogo, ele é, né, quadradinho ali, fechadinho. Então, toda a dificuldade reside ali dentro. E a estratégia de negócio é muito mais complexa do que isso, porque os competidores mudam toda hora, as regras mudam toda hora, muda o ambiente externo, muda o comportamento do cliente, do usuário, muda tudo. Então, você está em constante redefinição do que é o jogo, das regras desse jogo, de quem está competindo nesse jogo. Então, é uma complexidade muito maior nesse sentido, né? Quem nos dera fosse xadrez, né?
Eu lembro do Big Bang Theory, do Sheldon, jogando um xadrez de nerd com o Leonard, um que tinha uns andares, assim, tridimensional. Começa por ali, porque no fim das contas, o tabuleiro que a gente tá jogando, ele não tem um tamanho fixo, né? Ele não tem oito casas por oito casas, assim, entendeu? Ele tem infinito. Às vezes ele tem 60, às vezes tem 1 milhão, às vezes tem duas. Às vezes ele é mais largo, às vezes ele é mais estreito, ele muda, ele tem andares, assim, a gente tem um cenário muito mais complexo, assim. Agora, você só consegue, e com players infinitos, jogando de maneiras infinitas, você só consegue tomar boas decisões se você tá enxergando esse jogo, né? Se você tá vendo o que tá rolando ali, você tá sacando quem tá do lado, o que estão fazendo, tudo mais, entendeu?
Exatamente. E para falar disso, acho que é difícil não trazer uma referência teórica aqui, que ela é antiga, mas a gente vai preferir chamar ela de clássica, porque acho que quem falou melhor sobre isso na história, na curta história, né, teórica da estratégia, foi o Michael Porter, né, com as célebres cinco forças ali, né, que estão no livro Estratégia Competitiva, né. Ele tem dois livros clássicos, né, que é o Estratégia Competitiva e Vantagem Competitiva, que ele fala basicamente num sobre o jogo e no outro de como vencer. E esse primeiro é sobre o jogo, né? Estratégia competitiva, que ele fala das célebres cinco forças ali, ou seja, cinco forças que atuam constantemente sobre um segmento, sobre uma indústria, e que a gente consegue avaliá-la de acordo com a perspectiva da concorrência em muito, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre isso também, tentando trazer alguns exemplos concretos dos dias de hoje, já que a teoria é mais antiga, mas ela é super aplicável aqui nos dias de hoje, né?
Eu acho que é uma coisa legal que eu gosto dessa, que a gente quis trazer de volta esse clássico, ele até menos só sobre olhar a concorrência como olhar concorrentes, mas justamente por isso, né? Num dos artigos que ele explica isso, assim, ele vai falando assim, cara, o que define a competição numa indústria, num mercado, não são só as relações entre os concorrentes, entendeu? Vai além dessa rivalidade, né? Ela tem outras forças que, de alguma maneira, moldam essa interação competitiva dentro de uma indústria que tornam tudo isso mais complexo. Então, acho que isso é um bom exemplo ali para a gente enxergar o xadrez e um bom exemplo para a gente pensar do tipo de cabeça que a gente tem que ter para enxergar a concorrência. Então, para a gente falar um pouco das cinco forças aqui, vou puxar primeiro e a gente vai fazendo um exemplinho aqui com o YouTube aqui para ajudar falando de uma coisa que a gente já falou aqui hoje, tá? O primeiro é literal, a primeira força competitiva é literalmente a rivalidade entre os concorrentes. É literalmente a concorrência como a gente costuma entender, assim. Então, tem você e tem mais gente tentando vender nesse mesmo mercado. Então, para usar o exemplo do YouTube, a rivalidade entre concorrentes é altíssima, né? é altíssima, porque você, a gente já falou várias vezes de streaming aqui, então, olhando do ponto de vista do consumidor, meu, ele pode estar assistindo você, ele pode estar assistindo um podcast que está passando em vídeo no Spotify, ele pode estar assistindo no HBO Max, na Netflix, enfim, streaming, ou ele pode estar gastando tempo dele no TikTok, é gigante, altíssimo, assim, né? Então, sempre tem, é uma das principais características e que torna isso tão renhido, tão agressivo, assim, né? Mas aí, quando você vai indo para os outros, você vai percebendo, assim, no fim das contas, como isso é mais complexo, assim. Então, fala da segunda aí, Fê.
Bom, uma segunda perspectiva aqui que o Porter coloca, né, é a questão de o quanto você tem uma ameaça de produtos ou serviços que possam te substituir, né? Tem indústrias ou tem players, né, que eles são mais únicos e eles têm menos essa ameaça de substituição. Não é o caso do YouTube, né? Acho que o caso do YouTube, como o Dani estava falando aqui, de rivalidade entre concorrentes diretos, vamos colocar assim, ele também tem uma série de potenciais substitutos, porque na prática, se a gente parar para enxergar o YouTube de uma perspectiva maior, ele está nessa indústria da atenção, assim, né? Do eyeball, como o pessoal fala. Então, ele está disputando, né, potencialmente, com coisas muito distintas, né? Tá disputando com uma rede social de um lado que pode ter mais vídeo ou menos vídeo, sei lá, o Instagram. Tem bastante vídeo como o YouTube, mas tem outros formatos e o pessoal fica por ali gastando o seu tempo. Ou a gente tá falando de um streaming diretamente, como a Netflix, que tem um formato mais engessado ali em filmes e séries que são mais longas, né? São formatos que você vai gastar por baixo, no mínimo, meia hora, enquanto o YouTube você pode ver um vídeo menorzinho. Mas também é um tipo de concorrência. Enfim, então, a ameaça, né, de substituir o YouTube por outra coisa, ela é sempre muito alta, até porque também os custos de produção, de distribuição, de veiculação desse tipo de coisa, nesse tipo de formato, são cada vez menores, né? Então, isso é uma outra barreira que a gente vai falar de custo de entrada, né? Mas, de alguma maneira, substituir, né, o YouTube do ponto de vista do valor que ele oferece não é tão difícil. Então, a forma como você tem que se proteger desse tipo de força de competição, ela é bem importante, né?
E, por exemplo, para dar um exemplo aqui, né? De um mercado onde isso é diferente. Nesse mercado, por exemplo, você pensa quando tem lá o YouTube, de repente aparece um TikTok da vida. Ele muda o jogo, muda tudo. De repente você tem literalmente um produto que substitui. Então essa ameaça é alta, ameaça de substituir. Mas pensa, por exemplo, em telecom. Telecom já é bem mais fechado, entendeu? Ninguém decide, vou abrir agora um provedor de internet, TV e celular, entendeu? Você tem uma concessão pública, são investimentos bilionários, tudo mais. Aí pode aparecer assim, então, por exemplo, Starlink está tentando vender agora no Brasil. Então ele pode substituir em vários lugares, internet via satélite, é legal, o produto é super legal e tal. É um produto substituto, mas a ameaça desses produtos é relativamente baixa, assim. A Vivo e a Claro e a TIM provavelmente tem outras coisas que determinam mais a competitividade ali dessa indústria do que esse risco de entrada de outros, assim, né? Acho que é mais...
Tem segmentos que eles são mais afeitos à consolidação e tem outros que são mais afeitos à dispersão, né? De competidores, né? Que a barreira de entrada é alta, como o Telecom, por exemplo, é mais fácil você ver uma Telecom comprando a outra do que uma nova aparecendo, né? E outros não, né? A barreira de entrada mais baixa na indústria, né? Você vai vendo uma dispersão, assim, né? Você vai ver pipocando uma série de novos possíveis players, né?
E aí o lance, acho que é interessante, assim, é como que você, como estrategista, trabalha e pensa diferente nessas duas coisas com relação à competição. Se você tá no ali no negócio do YouTube, você vai ficar, meu, olhando para seus concorrentes diretos, mas super atento a essas novas possibilidades, entradas, vai acompanhar, vai medir, porque elas já estão acontecendo e a substituição, né? No mercado de telecom, por exemplo, você vai olhar a substituição, vai ficar esperto com a Starlink, mas isso opera em outra coisa, não é uma coisa meio num dia a dia que você tem que ficar roubando e garantindo. Aí esses caras pensam, sei lá, na Vivo eles pensam como ganhar share da Claro, claro, pensam como ganhar share da Vivo, assim, sabe? É muito mais delimitado, assim, definido, assim, como eles conseguem fazer. Isso leva a decisões diferentes, e aí o pensamento estratégico vai mudando.
Ah, e também depende de quem você é, né? Trabalhando tanto tempo com diferentes marcas, né? A gente vê muito claramente quais são as preocupações delas, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalhava com Coca-Cola, eu não lembro uma vez que a gente parou para fazer uma análise de concorrência de Guaraná e, sei lá, outros refrigerantes que brigam com ela diretamente. Porque numa posição de liderança, né, como a Coca-Cola ocupa, importa menos os movimentos de Guaraná assim, no Brasil, porque, não que não importe, mas o jogo dela não está nisso. A posição de liderança dela faz com que ela olhe para outros lugares. Ela vai olhar para outros tipos de bebida, para bebidas funcionais, bebidas saudáveis. Ela está olhando para o jogo de uma perspectiva muito mais ampla. Para ela, o tamanho do share em relação à Guaraná é menos importante do que a sustentabilidade do negócio dela como bebida no longo prazo, né? Então, depende muito de quem você é. O Guaraná não. O Guaraná olha, e olha muito, para o que Coca-Cola faz, porque
é a fonte de negócio deles, né? A fonte de negócio deles. Tá? E aí é exatamente assim, eles vão olhar mais para a ameaça de substituição do que para o concorrente, assim, vai pesando. Agora, quando você vai para uma outra coisa, tem um outro negócio que ele aponta que não é de substituição, mas são potencial de novos players no mercado que você está. Então, volta, por exemplo, do YouTube, aparecer um outro streaming. E por incrível que pareça, assim, essa ameaça especificamente, ou esse potencial, assim, ele já foi bastante esgotado, assim, sabe, nesse mercado do YouTube. Não quer dizer que qualquer um pode colocar lá um site de vídeo e tudo bem, não é nem isso, assim. Mas, assim, para ser grande, importante, com audiência e tudo mais, eu acho que todo esse movimento de proliferação, né, de streaming de produtores de conteúdo como Netflix e HBO e a Apple entrando tudo mais, já varreu muito esse mercado. E eu fico pensando que vai ter mais um cenário talvez de consolidação aqui, né? Porque tem um monte, ninguém tem dinheiro para ficar pagando todos os streams do mercado, do que um movimento de... do que... nossa, meu Deus, vai entrar 40 mil novos YouTubes aqui. Se eles têm mais chance de aparecer coisas substituindo por serem diferentes com a mudança do que um concorrente fazendo a mesma coisa, só que melhor, a essa altura do campeonato. Ou mais um concorrente, além de todos que já pintaram, né?
Isso é verdade. Isso é também o pioneirismo, de alguma maneira, do YouTube. E a força do Google na jornada, assim, de acho que 2005, o lançamento do YouTube, né? Até hoje. Garantiram também essa hegemonia de alguma forma, né, pro YouTube acaba sendo mais difícil. Porém, é isso, né, a gente aponta mais talvez como moderada do que como fraca ou como baixa essa força, porque a gente vê movimentos, né, de não só de novos streamings sendo lançados, que tem, né, streamings cada vez mais específicos. Ah, eu sou só de filme de terror, eu sou só de filmes cult, né? eles pipocam, eles não são enormes, mas a barreira de entrada não é tão alta, né? Então, consegue-se pôr o pé nessa indústria aí. Mas também tem a ameaça dos próprios produtores de conteúdo que usavam o YouTube como plataforma quererem trazer para si próprios, né? Fazer uma plataforma própria. Então, a gente já vê alguns exemplos de produtores, um comediante que eu estava vendo outro dia, que recusou um especial na Netflix para fazer um especial próprio, ele próprio produzir, ele próprio colocar para vender num streaming live que ele fez ali e as pessoas poderiam pagar na hora para assistir, e depois ele liberava no próprio canal de graça depois de um X tempo. No YouTube, zero qualquer participação nesse lance. Tem gente que ainda faz no YouTube, tem gente que já está preferindo tirar e fazer por conta, não quero pagar esse pedágio de estar lá dentro. Ou a remuneração que eles podem trazer é melhor do que eu posso fazer eu por mim mesmo. Então, não é que não existe, né? Essa ameaça.
Então, assim, mas aí eu coloco... Existe essa ameaça, por isso que ela é moderada, mas isso entra bastante também no outro lado, que é o poder de negociação, que é outra força, né? Que é o poder de negociação dos fornecedores. Tipo, no caso do YouTube, seus fornecedores são os criadores de conteúdo, né? Ou um dos fornecedores, talvez mais importante que a gente pode ser... citar aqui, são os fornecedores de conteúdo. E aqui a gente é moderado, talvez, assim, não sei se é moderado alto, X, Mas só para falar que, por um lado, eles podem fazer para outros lugares, mas, por outro lado, o YouTube tem muito poder nessa negociação, tem muito poder nessa barganha, porque ele tem audiência, porque ele tem base, ele oferece remuneração para esses caras. Então, ele é uma... os dois lados têm leverage, assim, sabe? Tem leverage nessa negociação, mas o YouTube é bem forte, assim, não tem a menor dúvida, assim, nessa história.
É, e vai continuar sendo. Acho que é aquela regra de sempre, né? Quem tem audiência, quem tem base, quem tem gente ali, né? Circulando, sempre tem um poder alto de negociação, né? O grande problema é que ele vai sendo cada vez menos soberano, né? Ele continua sendo alto, mas ele não é um pedágio necessário, cada vez menos. Ele é necessário, né? Ele é importante. Não dá para não considerar. Mas hoje já tem cada vez mais vias distintas, né? Então, esses fornecedores, esses creators, assim, eles também estão, cada um do seu tamanho, ao seu modo, também estão buscando as suas próprias fontes, né? Eu vi, por exemplo, é outro assunto, outro mercado, assim, mas li essa semana que o New York Times lançou seu próprio player de podcast. Para que ele vai ficar colocando no Spotify, se ele pode colocar exclusivamente para assinantes um monte de podcast que eles fazem. Enfim, então também tem movimentos muito quentes, assim, muito presentes nesse tabuleiro, assim, né? Ninguém tá parado só do tipo, ah, legal, Spotify tá aqui, a galera tá ouvindo, então toca. Não, tô todo mundo pensando como eu posso rentabilizar mais, ter mais audiência, criar uma base mais própria, pagar menos pedágio. Isso é um movimento dessa dinâmica de mercado de entretenimento também, né?
E para fechar, assim, tem o poder de negociação dos consumidores, né? Que é como, na verdade, os consumidores podem barganhar com o fornecedor, assim, né? E no YouTube também consideraria moderado, assim, porque eles podem deixar de assistir, mas eles não conseguem, por exemplo, determinar preço, eles não conseguem proibir que você faça propaganda. O YouTube tem força nessa barganha, assim, e o consumidor também tem com o tempo deles, então fica uma coisa meio empatada. Mas acho que, de novo, pensa assim, alguém que vai comprar um carro ou uma casa. O poder de barganha do consumidor é altíssimo, né? Ele pode literalmente negociar preço, ele pede para baixar o preço, ele vê o produto de pagamento, ele vai para outro lugar, ele precisa, assim, ele consegue fazer desse jeito. O poder de barganha de alguém que vai comprar um chocolate de diamante negro aqui na padaria, o poder de barganha dele é comprar esse produto ou outro, mas ele não tem como barganhar naquela negociação e tudo mais. Então, eu acho que é outra dimensão interessante. E o que eu acho legal da gente pensar em cima desse exemplo, não só desse exemplo, mas desse jeito de pensar, desse framework das cinco forças, assim, é justamente, olha sobre quantas dimensões diferentes a gente falou sobre competitividade. Olha quantos aspectos diferentes fez a gente enxergar e como isso pode direcionar melhores escolhas para a gente. A gente consegue decidir melhor com base no que a gente está falando, no que a gente está fazendo aqui e tendo essa discussão. Então, por isso que eu acho muito, muito legal a gente retomar, na verdade, esse negócio tão clássico assim, mas é porque a reflexão que ele impõe é muito legal.
Exatamente. E para fechar aqui, a gente quer dar umas dicas mais curtas, mais rápidas para vocês sobre fazer análise da concorrência, né? Porque essa é uma atividade de quem trabalha com estratégia, né? Em algum momento, você tem que parar, em alguns momentos frequentes, aliás, essa é uma das dicas, a gente tem que parar para olhar a concorrência. Na verdade, isso é um monitoramento constante que a gente tem que estar fazendo para conseguir enxergar o negócio, né? Se a gente não vai enxergar com clareza o tabuleiro, a menos que a gente faça uma análise constante, né, da concorrência. E acho que a primeira dica, já adiantei, já fica por aí, né? Que é não pegar para fazer uma vez por ano, né? Porque no ritmo que as coisas mudam hoje em dia, você fazer, né, uma análise espaçada do tipo, ah, vou pegar esse momento aqui do ano para fazer uma grande análise da concorrência. Fala, bom, bicho, a quantidade de coisa que você perdeu entre um ano e outro para conseguir novamente olhar o tabuleiro com clareza é enorme, né? Então, não dá para ser tão espaçado. É uma atividade ongoing, assim, do estrategista. É conseguir reconfigurar a lógica de concorrência praticamente todo o tempo, né?
Não, com certeza, né? E que vai contra esse pensamento de pensar a estratégia como uma coisa estanque, paradona, feita do planejamento anual, né? É assim, é separar o pensamento estratégico do planejamento anual. Assim, a gente tem que estar o tempo inteiro observando, decidindo, reorientando. Outra coisa que também é muito importante assim, em análise de concorrência, que a gente gasta, muitas vezes gasta pouco tempo, assim, é definindo quem são os competidores mesmo, assim, sabe? Quem você vai acompanhar e por quê. E aí tem todos os erros possíveis, assim, né? Você pode considerar pouca gente e perder gente importante. Você pode considerar gente demais e ficar com uma lista que não dá para administrar, que você vai perder um tempo maluco para fazer e não vai conseguir gerar aprendizado. Você pode considerar tempo, você pode considerar só concorrente direto e tá perdendo alguém do indireto, que é super importante, sabe? Assim, tem muitas, muitas e muitas variáveis, assim, que você tem que fazer. Então, assim, não ter miopia na hora de fazer essa lista é muito importante. É uma reflexão ali no começo do processo da análise de concorrência, que você tem que parar a bola e falar, cara, quem eu preciso mesmo? Quem eu tô esquecendo? Será que eu consigo administrar de maneira acionável, se eu olhar para essa lista toda, é bem importante.
Exatamente. Deixando uma dica que eu acho que eu já falei em algum outro podcast, falando em miopia, o texto Miopia em Marketing, né, do Theodore Levitt, é bem clássico aí para a gente ter um olhar teórico sobre essa definição de quem é concorrência para a gente, né? Um outro ponto que eu acho interessante também é uma questão de estrutura, né? Eu acho que muitas dessas análises a gente acaba fazendo de uma maneira mais solta do que deveria. Mais solta no sentido de freestyle, assim, tipo, ah, tem aquele cara ali também, ó, fica atento que tá chegando numa uma concorrência desse tipo ou daquele outro tipo, tem uma ameaça nova, poder de entrada tá diminuindo, enfim. Muitos insights, inputs que a gente vai jogando na mesa, assim, para falar de concorrência, que, ok, como eu mesmo falei, é uma atividade ongoing. Mas criar estrutura, criar formato, criar framework, assim, para a gente acompanhar isso é uma coisa bastante importante, assim, porque senão, como o Dani estava falando, a gente fica perdido. É natural, no meio de tanta complexidade, a gente ir trazendo reflexões, análises, informações, e isso, de alguma maneira, se perdendo até na forma de comunicar para outros players relevantes aí dentro da sua estrutura, né? Então, conseguindo fazer isso de forma estruturada, e estrutura pode ser qualquer uma, tá? Não é que tem um jeito mais definitivo de fazer, assim. Você pode criar a sua estrutura, mas criar alguma, né? Alguma forma mais fechadinha de ir acompanhando, um pouco mais de caixinhas para a gente, de alguma forma, não esquecer aspectos importantes. E de outra, organizar um pouco o pensamento de uma coisa que pode ser muito caótica, né? Como a gente mesmo tá falando ao longo do episódio inteiro, né?
Agora, você vê que todas essas coisas que a gente falou, né? Não fazer só uma vez por ano, acertar a lista de competidores, criar uma estrutura, são coisas que a gente faz quase antes de começar a análise, né? É quase que é o começo da análise, é tudo que vem antes. Então, assim, sim, você tem que gastar um tempo com a metodologia daquilo, sabe? Com uma metodologia, com uma abordagem para essa atividade que faça sentido, assim. Agora, quando você entra na análise mesmo em si, uma coisa que é muito importante também é aprender a ponderar as coisas que você está enxergando. A dar peso para elas e dizer se elas são importantes ou não. Então, quando você vê alguém fazendo uma coisa, ah, o concorrente tal fez isso. Isso é um erro ou um acerto? Por quê? Isso é um erro muito grande? Isso é um acerto muito grande? Por quê? Esse tipo de pergunta, na verdade, esse tipo de peso que você atribui a cada movimentação é fundamental, porque é dali que vai sair a sua análise. É dali que vai sair as coisas que você vai fazer. Então, assim, não é simplesmente sobre relatar o que aconteceu e resumir depois. É sobre dar peso. Tipo, o que aqui é importante e o que aqui não é importante. Onde acertaram, onde não acertaram. Então, assim, você precisa ter essa clareza desses pesos, dessas medidas aqui, né?
E assim, a gente já falou em outros momentos, a gente fez episódio específico sobre análise e tal, mas nunca é demais falar, a gente não cansa de repetir em aula também. Não existe análise que não desemboque em uma atribuição de significado, uma interpretação proativa do analista de falar isso significa A, isso significa B, isso é importante porque C. Então, sem esse juízo de valor interpretativo, a análise ela não tem ela não tem serventia, assim, ela acaba virando, como o Dani falou, uma descrição, ela vira um relato. E isso tem muito menos valor, porque no fundo essas coisas servem para apoiar a tomada de decisão. E se a gente não consegue ter uma interpretação, um significado a partir do relato, como isso apoia ou orienta a nossa tomada de decisão, né? Então, é fundamental. E o que já nos leva para o nosso último ponto, que é o erro de fazer análise de concorrência para engavetar, uma coisa meio pro forma, assim, né? Ah, fiz, está aqui, mas segue o jogo. Estamos cientes, né? Tipo, for your information, né? Pô, aí não, né? Acho que se a gente se propõe a monitorar, fazer análise, atribuir significado, fazer juízo de valor interpretativo, isso precisa levar a alguma coisa, né? Precisa ser um instrumento vivo de tomada de decisão. Coisa que a gente age. Nem que a ação seja, por enquanto, só monitorar, porque ainda é um movimento incipiente, ainda não significa tanta coisa, mas ficar de olho. Ficar de olho já é alguma ação possível. Tem coisa que a gente efetivamente tem que se mexer, ou tem que entender melhor, ou tem que mudar alguma perspectiva aqui. Enfim, mas ela precisa caminhar para o lado de algum tipo de padrão de ação, né? Senão é uma coisa inócua que vai para a gaveta, né?
E acho que eu fiquei pensando que tem uma boa medida disso, a gente precisa, no fim das contas, conversar sobre essas análises. É. A boa medida da não gaveta é assim, se você está conversando sobre a concorrência. Acho que esse é um bom hábito estrategista. A gente tem que conversar sobre o que os outros estão fazendo. E de novo, eu volto num ponto que eu falei lá no começo. Muita gente acha que, principalmente quando trabalha em startup, ou às vezes uma empresa que se acha muito inovadora, fala, não, a gente tem que focar aqui na nossa visão e não nos outros, assim, entendeu? E, assim, tudo bem, cara, tua visão pode ser incrível, esse negócio assim, mas é um conversar sobre concorrência e ter isso na sua agenda, no seu radar, isso vai inevitavelmente participar das suas decisões quando você cria esse hábito e você fala sobre isso. Então, assim, traz isso para tua conversa porque vai fazer diferença.
Na verdade, isso é uma bobeira. Assim, se a gente fizer analogia com algum outro tipo de jogo, de competição, assim, a gente vê quão bobo é isso, né? Imagina um time de futebol que vai encarar o outro e fala, não interessa quem é o time do outro lado. Eu jogo desse jeito, vou jogar desse jeito. Se é em casa, se é fora, se é contra o Real Madrid ou o Remo, eu vou jogar do mesmo jeito, com os mesmos jogadores. Vai, entendeu? Não refletir sobre a concorrência, quem está do outro lado, para você tomar suas próprias decisões, independente do quão incrível seja a sua visão, como o Dani falou, não faz sentido. Não faz sentido prático, assim, né? Você estar num jogo e não olhar quem está jogando contra você. É um contrassenso. Enfim, então, é muito do porquê essas análises são importantes. Bom, falamos aqui então sobre competição, assunto importantíssimo, certamente a gente vai e vem dele, mas por hoje tá bom, já falamos bastante. Vamos para as nossas dicas da semana. Bom, vamos lá, dicas da semana. Eu mesmo vou começar aqui. Eu vou falar sobre um filme que saiu recentemente no cinema, mas ele já tá na Amazon Prime Video, que é o filme Air, a história por trás do logo, que é um filme do Ben Affleck e do Matt Damon, retomando aí sua parceria de longa data, para contar a história da criação do Air Jordan, né? Que é o tênis que virou marca e que, meu, é gigantesco, né? Não só em basquete, mas hoje em dia em moda, né? Urbana, street e tal. Ele conta a história lá do começo, quando o Michael Jordan ainda era uma estrela em ascensão. E a Nike mesmo era uma fabricante em ascensão. A Nike não era o que é, o Michael Jordan não era o que é, ou o que foi, né? E naquele momento eles tiveram essa ideia de lançar um tênis com a pegada ali do Michael Jordan e tentar se inserir no mundo de basquete de um jeito mais incisivo. Então é uma história super legal, assim, porque ela pega esses bastidores do esporte, bastidores corporativos de alguma forma, e ele é divertido. Ele é uma história que eles contaram de um jeito leve, assim. Evidentemente a gente não tem que levar tudo tão ao pé da letra, ele tem esticadas na corda, como qualquer história que não se propõe a ser um documentário, mas de todo modo acho que é uma história interessante, assim, que envolve também estratégia nessa perspectiva da Nike aí, com o que ela estava construindo naquele momento e não tinha ideia o que poderia significar para o futuro, né? O quanto isso ajudou a Nike a ser o que é, mas tinha um bom cheiro ali do que aquilo poderia ser grande e o que poderia significar. Então, fica aí a dica, é a história por trás do logo. E você, Dani?
Eu vou trazer uma dica que a gente já deu aqui, que eu acho, mas que eu acho que vale muito por causa do tema. Assim. Que é um livro chamado Grandes Estratégias. As Grandes Estratégias, que é um livro historiador sobre... que é uma versão de um curso que esse historiador dá em Yale sobre estratégia militar. E a história é sobre grandes líderes em grandes movimentos de guerra, assim, desde guerras clássicas, tipo em Roma Antiga e na Antiguidade, até a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é que, assim, por exemplo, eu estava lendo no capítulo lá que fala de César Augusto, ele fala sobre... ele tem muito da política e das decisões que envolvem na guerra, assim, sabe? Então, acho que é legal, quando a gente falou aqui de concorrência, para a gente ver essas dimensões diferentes em que a concorrência existe. Não é só as pessoas com quem você está lutando, mas como o poder é dividido, como você trabalha com isso, o que você favorece, quem você não favorece. É bem legal, assim, o livro é bem cabeça, bem completo, mas é bom de ler também, é fácil de ler, assim, de um jeito legal. Vale.
Muito bom, muito bom. Vamos deixar tudo linkado aí para vocês. E agora... vamos dar tchau, até a próxima quinzena aí com mais um Sinapse. E se você quiser continuar com a gente aí nesse meio do caminho, dando feedback, por exemplo, do nosso episódio, você pode mandar um e-mail para podcast@sandbox ou nos achar lá nas redes sociais, sandbox_ee no Instagram. Digita Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn que você vai nos achar. A gente está sempre publicando novos conteúdos, novas perspectivas aí sobre o que tem acontecido no mercado ou sobre estratégia de uma maneira mais conceitual. E aqui no podcast, toda quinzena a gente está por aqui. Segue a gente no seu player preferido aí de podcasts. Obviamente, nos dê 5 estrelinhas. Nos ajude, inclusive, a vencer a nossa concorrência. Nos dê 5 estrelinhas, comente, curta, passe para todo mundo. E assim a gente vai deslanchar. Beleza, gente? Então, até semana que vem. Valeu!
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.